Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Estamos com a penúltima edição antes da pausa para as férias de verão. Hoje os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo falam já numa perspectiva de final de mandato, 4 anos, mais um ciclo de 4 anos de trabalho, precisamente no dia em que o atual autarca de Ilhavo, Fernando Cançoelo, apresenta a sua recandidatura, formalizando aquilo que já se perspectivava e já se antevia. Vamos conversar com Ricardo Santos, do Bloco de Esquerda, Carlos Pedro Ferreira, do Partido Popular, e Sérgio Lopes, do Partido Socialista, dois à distância, um presencial, o Ricardo que está em estúdio, o Sérgio e o Carlos Pedro Ferreira via Skype. Estamos todos ligados, vamos conseguir ouvir-nos e, portanto, mantendo o programa dentro da sua linha habitual. A proposta para hoje é de análise àquilo que foi este ciclo de 4 anos na vida política do município de Ilhavo, das suas freguesias, da Assembleia, também da Câmara Municipal, e é por aí que vamos estar nesta manhã de sábado. Carlos Pedro Ferreira, bom dia, bem-vindo. Depois desta experiência, para si foi, diria, primeira numa política mais ativa, foi candidato à Câmara, não conseguiu eleição, fez a representação do PP ao longo de 4 anos neste programa de debate ao sábado, foi acompanhando a vida política. Que lações é possível tirar em jeito de balanço?
Bom dia a todos. Conseguem-me ouvir bem?
Em boas condições. Muito já bem. Agora, só para confirmar, o Carlos que está na Áustria, não é?
Sim, estou em Viena. Estou aqui a sair do Museu de História Natural. Estão aqui 32 graus, está muito calor. Mas voltando à pergunta... sim, foi uma experiência interessante. Vai fazer agora 4 anos. Do ponto de vista do balanço, assim, eu acho que se aprende bastante com o facto de ter apresentado como candidato à autarquia, à presidência do município de Ilhavo, e ao fim destes 4 anos, o facto de me terem dado o privilégio de poder representar o CDS-PP enquanto independente no programa da Terra Nova, também me permitiu ir acompanhando tudo o que se passa no município e poder, enfim, dar a minha opinião em representação do partido, ou o partido deixar-me, dar-me, autorizar-me a representá-lo neste debate quinzenal. Em termos de balanço, diria, para não estar agora a roubar espaço aos meus colegas, de que não foi possível, me parece, termos encontrado uma alternativa ao PSD credível. E, portanto, havia aquela hipótese, já falámos, se calhar há um mês para cá, que andamos a falar nisto, desta cisão, entre aspas, no PS, esta divisão que poderia tornar possível que o PS pudesse ser governo do Conselho. Penso que neste momento, hoje o Gia Cassoiro irá apresentar formalmente a sua candidatura, que era uma coisa esperada, portanto não traz grande notícia, e portanto vamos ver, só depois de contar os votos e depois de acabar, ou começar e acabar a campanha, é que saberemos. Mas enfim, este é o meu balanço que eu tenho relativamente ao CDS-PP. Não sei, está em aberto, ainda não houve nenhuma apresentação de candidatos, nem de possíveis candidatos, nem para a presidência, nem para outros órgãos, e portanto sobre isso não sei, nem posso dar mais notícia. Obrigado.
Temos aqui uma primeira nota, e não deixam de ser informações importantes, uma vez que o Carlos Pedro Ferreira, mesmo sendo independente, faz esta representação do PP neste programa, e o que percebemos é que para já temos um PP em fase ainda de trabalho interno. E já agora, Ricardo, uma vez que está aqui em estúdio e falamos desta questão dos independentes, o Ricardo é uma posição também muito parecida. Temos Ricardo, mas pouco bloco, aparentemente. Não se vê muito bem o que é que se está a fazer, o que é que se perspectiva, não é?
Olá, antes de mais, bom dia a todos. Um bom dia em especial ao Carlos, que hoje está muito bem destacado. Nós ontem falámos e ele está em Viena. E diz que lá está extremo bom tempo, ao contrário de nós, que temos sido abençoados com a chuva. Em relação à tua questão, Carlos, Efetivamente, do ponto de vista da minha candidatura, também é uma candidatura independente, naturalmente, a minha pessoal, enquanto figura política, se lhe quisermos chamar assim. Eu tenho-me marcado sempre por um certo apartidarismo. Eu acho que as questões partidárias, não é que esteja contra, como alguns possam considerar, contra os partidos. Acho sim é que os partidos, na tentativa de serem a resolução para um problema, têm sido agravante desse problema social e económico do país. Portanto, a divisão tem sido muitas vezes aquilo que, na minha opinião, não nos consegue levar a um projeto de futuro. Daí, aliás, as permanentes descontinuidades que assisto, que é do ponto de vista, por acaso, no ponto de vista do governo local, aqui não assistimos a isso há muito tempo, porque temos uma longa permanência desta atual maioria no poder ilhavense. Mas, por exemplo, se olharmos para o governo central, vemos bem como muitas vezes a substituição de partidos é uma coisa que contraprocedente no desenvolvimento de políticas mais sólidas, estratégicas e com uma visão de longo prazo. E, portanto, tenho tido sempre dificuldades em identificar-me naturalmente com partidos. Ainda assim disse, e eu volto a repetir, portanto, o Bloco de Esquerda estendeu-me este convite há 4 anos atrás, para este mandato que se aproxima a grande velocidade do fim, e fiz aquilo que entendi que deveria fazer na representação dos interesses que fomos discutir em termos de núcleo. Há de facto um afastamento político, daí talvez também este atraso na candidatura do Bloco de Esquerda, como por exemplo o Carlos também referia em relação ao CDS-PP. Aliás, os partidos pequenos têm sempre esta complicação. Já no ano passado, quando eu apresentei a minha candidatura, foi também um convite tardio, naturalmente. Portanto, os partidos pequenos não têm a mesma estrutura a nível local, muito menos em Ilhavo, do que os partidos da maioria e o maior partido da oposição, o Partido Socialista. Sei que o Bloco de Esquerda procura neste momento evidenciar a sua candidatura e, portanto, quando estiver pronto para isso, certamente que o fará, e não me parece que não consiga reunir as condições. Eu, de momento, Carlos, posso até já anunciar, portanto, isto não é nenhum mistério, já teríamos falado sobre isto no passado, ainda há um ano atrás, quando fazíamos aqui uma entrevista na Rádio Terra Nova. Eu, de facto, não tenho uma expectativa política do ponto de vista desta forma de oposição. Acho que o envolvimento cívico e político continuará a ser uma coisa muito importante para mim, mas aquilo que eu procurava esclarecer na Assembleia Municipal, as dinâmicas que gostava de ter percebido e, portanto, o trabalho e a mensagem que tenho vinculado na Assembleia Municipal é uma mensagem que já está dada. E, portanto, daqui para a frente, o tipo de trabalho que eu possa imaginar que possa fazer por Ilhavo é um trabalho de campo e, portanto, eu continuarei sempre disponível para todo tipo de colaborações, mas não me apresentarei efetivamente como candidato nestas próximas autárquicas, até ver, de nenhum partido e também não do Bloco de Esquerda.
E registou muitos convites, ou alguns convites, ou algumas sondagens nesta fase preparatória?
Sim, posso confessar que fui abordado por alguns partidos.
Não perguntei isto projetos ao Carlos, mas já vou perguntar também.
Sim, sim.
Como independentes, há aqui se calhar este apetite, não é?
Sim, sim, estando, imagino que a condição em que me encontro, portanto, como independente, poderá ser algo apelativa para alguns partidos, não porque seja um candidato extraordinário, até porque nunca foi a minha pretensão estar a ocupar um cargo executivo, por exemplo, imaginamos, porque eu sou honesto, essa possibilidade, até sendo possibilidade, do meu ponto de vista profissional era ainda limitador, como sabes, eu não sou relativamente jovem, portanto estou agora naquela fase áurea, digamos assim, da minha vida profissional e penso que tenho que conseguir envolver o meu envolvimento político e cívico com esse lado pessoal e profissional que também devo manter pelo serviço que acredito que sou capaz de prestar. E até muitas vezes é nessa perspectiva que acho que poderia ser mais útil a Ilhavo. Evidentemente fui abordado, não só por alguns partidos, como por algumas candidaturas independentes que se foram discutindo e formando. Portanto, as pessoas conhecem, sabem que estou envolvido na política em Ilhavo, que estou informado em relação a algumas questões, portanto, naturalmente que poderia ser. E, curiosamente, a minha postura tem sido sempre que fui abordado, a desejar sorte a qualquer candidatura. Eu penso que é de salutar, no meio de todo o partidarismo, que há pouco criticava, ou da crítica partidária, digamos assim, quando ela é feroz, e muitas vezes, na minha opinião, desestada do equilíbrio que se deve procurar, independentemente disso, seja naturalmente todos os candidatos em Ilhavo, dos diferentes partidos e candidaturas, a sorte, até porque acho que isto é salutar, é a parte boa, digamos, do partidarismo, é quando chegamos a esta época democrática e se vão expor e discutir ideias. Claro que ainda aguardo ansiosamente por discutir essas ideias e que projetos serão os projetos para um Ilhavo de futuro. Aliás, hoje a apresentação da recandidatura de Fernando Cassolo será uma peça, parece-me a mim, essencial para montarmos esse puzzle e, portanto, de facto, percebermos, se bem que não sei com que profundidade será feita também a sua comunicação, naturalmente, mas tentarmos perceber um bocadinho mais a que é que esta maioria também se propõe e agora sim fazer um paralelismo necessário com esta e com as outras candidaturas que se apresentam e daqui começar-se a desenvolver desenvolver um plano de ideias diferenciado por cada um dos candidatos. Claro que aguardo com alguma ansiosidade e, como digo, independentemente de ter tomado uma decisão pessoal de não me apresentar como candidato, estarei sempre atento e enquanto estiver aqui convosco também iremos partilhando ideias.
Para ir acompanhando. Já agora, Carlos, chegou a ser convidado por alguma força partidária ou não?
Sim.
Também já foi?
Sim, tive duas ou três abordagens e, portanto, ouvi o que é que tinha
e alguma dizer. Posição de princípio já definida ou ainda não?
Sim, a decisão de princípio é que não, portanto, por várias razões. Uma delas é que não tenho tempo. Não tenho tempo para poder exercer nenhuma função, enfim, de governo, de qualquer posição, desde candidato à presidência, enfim, da autarquia ou qualquer outro cargo. Não teria tempo, mas o meu compromisso, depois destes 4 anos, e acho que tem sido patente neste programa, é um compromisso com Ilhavo e, portanto, eu estou disponível para apoiar e para ajudar ao desenvolvimento e à implementação de políticas que eu entendo que são importantes e que temos estado aqui a batalhar, eu pessoalmente, em algumas das questões da mobilidade, de transporte, da mobilidade suave, do ambiente, da ria do mar, etc, etc. E, portanto, estou, como sempre, disponível. Acho que essa é uma posição muito importante. O facto de ter sido abordado, enfim, por algumas candidaturas, ou o que seja, significa que foi encontrado um valor. Por outro lado, não houve, enfim, nenhuma guerrilha contra a minha posição e, portanto, a minha forma de estar, que é do próprio CDS-PP, quer de outros partidos e outras candidaturas, portanto, nunca viram esta forma de estar como estar contra alguma coisa, mas estar principalmente a favor de Ilhavo e da sua melhoria enquanto concelho. E, portanto, significa que esta posição é aquela que eu vou manter, estando disponível para poder colaborar com quem entender que a minha ajuda ou a minha participação possa ser relevante e importante para a implementação, mas de uma forma sempre não com nenhum cargo, com nenhuma remuneração, com nenhum, enfim, chapéu, mas como alguém que é capaz de pensar e ajudar os outros também a pensar e pensar em conjunto.
Para quem não conhece a realidade do município de Ilhavo, e deixando também esta nota, ainda que superficial ou ligeira, o que estamos a falar é com dois independentes que se candidataram nas últimas eleições autárquicas, um que está na Assembleia Municipal, outro que era candidato ao Executivo Municipal, num concelho em que o PCP saiu de alguma forma de cena porque perdeu a sua representação na Assembleia, num concelho em que o partido da maioria faz a sua vida executiva nas juntas, na Câmara, na Assembleia, mas não participa nos debates políticos e, portanto, temos Sérgio Lopes, bom dia, de alguma forma o PS a pregar no deserto, é quase a expressão que utilizaria nesta circunstância, que é um papel de polarizador daquilo que é o trabalho da oposição no município de Ilhavo. É assim que sente estes 4 anos que desempenhou, ou que tem desempenhado?
Bom dia a todos e bom dia aos senhores jovens. De alguma forma, a expressão que o Carlos utilizou é feliz, porque, de facto, o Partido Socialista prega no meio do deserto de ideias dos restantes partidos da oposição. Porque se há coisa que marca este mandato, é a ausência de trabalho realizado pelos outros dois partidos que têm autarcas eleitos nos órgãos autárquicos. Os partidos ditos pequenos, nomeadamente aqueles que vão tendo representatividade em Ilhavo, o PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS, têm de facto estruturas débeis e funcionam quase como bares de praia, infelizmente, tendo em conta que aparecem de 4 em 4 anos para fazer eleições, para se candidatar às eleições autárquicas, mobilizam-se, constroem equipas, apresentam programas muito auspiciosos. E a verdade é que, depois, uma vez eleitos para os órgãos autárquicos, nem sempre estão à altura das responsabilidades que o povo lhes dá. Mas eu ainda me lembro, ainda sou do tempo, permitam-me, não foi há muito tempo, foi há 4 anos, entre 2013 e 2017, em que, o mal ou bem, os partidos ditos pequenos, neste caso, lembro-me bem, por exemplo, do PCP e do Bloco de Esquerda, na Assembleia Municipal de Ilhavo, terem ideias, apresentarem moções a sufrágio na Assembleia Municipal, com propostas concretas para a governação da autarquia. Tinham uma agenda, nós podemos discordar dela, podemos achar que ela era ténue ou não, que era pouco, mas tinham uma agenda. Faziam o trabalho de fiscalização da autarquia, aproveitavam todos os momentos para fazer o trabalho da autarquia, não falhavam a nenhum debate na Assembleia Municipal, participavam nos debates, umas vezes de forma mais capacitada, outras vezes de forma menos capacitada, é da vida, acontece-nos a todos, mas depois tinham uma agenda própria, não corriam atrás da agenda da maioria ou da agenda do principal partido da oposição, que é o que sucede agora. O Bloco de Esquerda e o CDS não têm agenda, não houve ao longo dos últimos 4 anos uma única ideia apresentada de forma vincada que alimentasse o debate político e o debate nos órgãos autárquicos do Conselho. E portanto, quer dizer, eu lembro-me, por exemplo, deste exemplo recente. O Bloco de Esquerda não esteve nos últimos 2 debates mais importantes para o município. Esteve de corpo presente no debate do Plano e Orçamento para 2021, não participando no debate, não esteve representado no debate do Relatório de Contas de 2020 na Assembleia Municipal. Portanto, isto é um sintoma da erosão da capacidade dos pequenos partidos de contribuírem para o debate. E eu não o digo com regozijo, digo com lamento, porque isso é mau, não só para quem eles representam, para quem estes partidos representam, para as franjas de eleitorado que representam, que de alguma forma significam energia desperdiçada, energia de eleitores que depois não têm a devida representatividade. Mas prejudicam o município no seu todo e os municípios no seu todo, porque os poderes, em democracia, não há poder sem oposição. E os poderes são tanto melhores quanto melhor forem as oposições. Parece-me que quem está em casa percebe-nos bem que quando nós temos alguém a espicaçar-nos, nós tendemos a desempenhar a nossa tarefa de melhor forma. E, portanto, é esta dinâmica entre poder e oposição que se gera que torna a governação da autarquia tanto melhor quanto melhor for a oposição. E nos últimos 4 anos, eu lamento dizê-lo, mas tem sido o Partido Socialista o único partido que tem feito o trabalho de escrutínio, de fiscalização, de crítica, de apresentação da alternativa. Não há no Partido Socialista nenhum momento em que o Partido Socialista critique o caminho seguido pela autarquia, em que não apresente um modelo de intervenção alternativo. Portanto, temos sempre funcionado como elemento de crítica positiva, porque é uma crítica que apresenta alternativa ao caminho que está a ser seguido. E pronto, naturalmente este é o meu balanço daquilo que foi o trabalho da oposição nos últimos 4 anos, que não é diferente do balanço que eu fazia, o Carlos já há de lembrar-se bem, do balanço que eu fazia há 4 anos, em 2017. Não é diferente nos princípios que o guiam, mas é diferente no grau. Quer dizer, nós piorámos nos últimos 4 anos. O trabalho da oposição nos últimos 4 anos, no seu conjunto, por força de uma parte representativa da população que está na oposição, nomeadamente os partidos ditos pequenos, nós piorámos em relação àquilo que estava feito entre 2013 e 2017, e eu espero que no próximo ciclo autárquico haja uma recuperação dessa diversidade, dessa capacidade de todos os partidos que compõem a oposição não falharem às suas responsabilidades.
Nós já iremos também ao exercício de poder por quem, no fundo, teve tarefas mais governativas, se quisermos. Carlos Pedro, tinha pedido para uma segunda ronda nesta questão inicial. Não sei se o Carlos continua ligado. Há pouco tínhamos esta indicação. Falta o microfone, Carlos. Fazemos então a passagem primeiro aqui pelo Ricardo, porque também, de alguma forma... Já está. Muito bem, então, Carlos.
Olá. Peço desculpa que eu, entretanto, carreguei aqui no botão e está com muita luz e não conseguia ver a... Não estava a conseguir ver onde é que ligava e desligava. Então, eu queria, enfim, fazer aqui uma nota ao que disse o Sérgio, de que, de facto, os partidos da oposição mais pequenos, como o Bloco e o CDS-PP, como não tinham agenda, enfim, têm estado em água morna e que é preciso espicaçar, porque quem não for espicaçado não funciona. Epá, isto não estamos numa ganaderia, quer dizer, isto não é anima tourada. Eu tenho dado a minha opinião e a representação do CDS-PP, aquilo que foi a minha batalha há 4 anos de projetos, mantenho-os como projetos importantes e que deveriam ser continuados, embora não tenham sido implementados, tenho esperança que possam vir a ser. E, portanto, eu como representante do CDS-PP, e não sendo o CDS-PP, como sempre disse, eu não posso, nem devo, nem quero, poder escolher quem é que são os candidatos do CDS-PP, se não apresentaram candidaturas ou candidatos. Enfim, terão as suas razões. Agora, aquilo que é importante é que eu, como independente, e sempre fui, também já estou como o Ricardo, não tenho nada contra partidos, nem contra estruturas partidárias, mas estruturas partidárias em que têm funcionários, como o Sérgio, é muito fácil, porque tem que trabalhar, tem que defender os seus, enfim, as suas ideias com alguma eficácia, ou pelo menos tentar fazê-lo. Agora, não sei, isso vamos ver, se são mais eficazes nessa lógica partidária do que nós, sem partido, ou sendo partidários, ou não contra partidos, mas não tendo nenhum partido, sendo independentes, não fomos mais eficazes na transmissão daquilo que nós entendemos que é importante para o Conselho, através de implementação de algumas dessas medidas que nós temos defendido aqui neste programa. Portanto, o que nos interessa, ou seja, eu estou a falar por mim, o que me interessa a mim é que aquilo que eu acho que é importante em representação do CDS-PP e de mim próprio, é que aquilo que eu acho importante para o Conselho seja implementado. Se for mais eficaz do que o PS. Epa, quer dizer que a estratégia do PS não funcionou, ou do PS, ou de qualquer candidatura como o Campo Largo, ou o que seja, não é? Ou do próprio Bloco de Esquerda. Se o Bloco de Esquerda for menos eficaz do que o Ricardo, é um problema do Bloco de Esquerda. Aliás, o facto de o Sérgio, do Ricardo, estar em representação do Bloco, ter total autonomia para dizer o que quer, e estar em representação do CDS-PP, e poder estar, como o Sérgio apelida, que eu não gosto da expressão, mas é dele, como conversa de café. Não tenho nada contra conversas de café, falo-se muito bem em conversas de café. Desde que isso funcione, quer dizer que a lógica partidária pode estar subvertida, aliás, como se viu, isso tem estado a ver em que o PS está um bocado, com tudo e com todos, está um bocado agastado, e já não é a primeira vez, não é hoje, também já há 15 dias atrás, que a expressão conversas de café é usada de uma forma negativa relativamente enfim, ao Ricardo e a mim próprio. Mas, enfim, não fui eu que apelidei de conversa de café como uma coisa negativa, não tenho nada contra. O que interessa, e vou fechar, é que aquilo que eu acho que é interessante para o Conselho seja implementado e, se o conseguir, estão atingidos os objetivos.
Sérgio, uma vez que há a referência direta...
Não percebi.
Há esta questão da confrontação dos independentes, dos diretórios partidários, dos graus de dependência, mas, e o Carlos Pedro faz uma referência direta.
Vamos lá ver uma coisa. Bem, eu nem me lembro de ter utilizado essa expressão das conversas de café no programa. Muito menos no programa de hoje. Não.
Há um bocadinho, foi mesmo agora, há 5 minutos atrás.
Mas não usei, Carlos.
Está bem.
Ouviste mal. Não usei.
Eu vejo o podcast, está bem. Ok, tudo bem.
Eu tenho bem consciência daquilo que digo, permite-me, e não usei. Eu estou a fazer, Carlos Teixeira, só para clarificar, que é para estarmos todos sintonizados sobre aquilo que está em questão neste debate. Eu estou a fazer a apreciação ao trabalho da oposição nos órgãos autárquicos.
Certo, claro.
Porque é esse o epicentro, é aí que nós efetivamente representamos, é aí que nós efetivamente representamos quem nos elegeu, porque, para começo de conversa, é óbvio que todo o trabalho fora da cadeira do órgão autárquico, também é importante. Mas esse trabalho resulta ou serve para o trabalho que fazemos no órgão autárquico. Portanto, eu estava a avaliar a prestação dos partidos nos órgãos autárquicos, não estou a avaliar a prestação dos partidos neste programa.
Ricardo Santos, para fecharmos este capítulo inicial, tem a ver mais com as oposições, até porque este parece ser sempre um tema que, mesmo quando se fala de poder maioritário, batemos imediatamente nesta questão da oposição. Foi quase mais tema de mandato a oposição do que o poder?
Eu diria que não é uma má análise do assunto. Talvez a oposição tenha estado muitas vezes aqui no centro das atenções. Isso deve-se a muitos fatores. Logo numa primeira instância, a própria posição da maioria na sua ausência no debate político, portanto isto para mim é uma primeira evidência, não se juntando, digamos que assim, à dança o partido da maioria, acabamos por ser só três a dançar, é natural que o discurso político muitas vezes se confronte também naquilo em que as oposições se contradizem.
E olhando agora para trás, Ricardo, essa estratégia parece-lhe ter tido eficácia? Olhos daquilo que é a maioria?
Aos olhos que é aquilo que é a maioria, talvez, se olharmos para o ponto de vista no funcionamento de uma posição, mas seria sempre consolidar aqui uma posição forte, atenção, mas ainda que o pudéssemos imaginar, isso teria naturalmente as suas vantagens na representação total que fazemos da oposição, e portanto de ideias contrárias àquelas que estão na maioria. Mas eu, ao contrário da visão profética do Sérgio, tenho que confessar, portanto há aqui, até confesso que a certa altura aqui até estava entusiasmado, porque me lembrava os tempos mais ácidos do professor Francisco Louçã, em que o apelidado profeta das desgraças dava um quadro negativíssimo dos membros da posição e da oposição. E, portanto, aqui, de facto, hoje, por exemplo, eu entendo a pergunta que me fazes, até porque com certeza que agora a maioria estaria a esfregar as mãos a pensar, ora, vamos discutir o mandato e para já ainda nem referiram nada em relação ao trabalho da própria maioria.
Fica para a segunda metade,
primeiro deixem-nos degladiar-se à velha romana. E, portanto,
que não deixa de ouvir o programa. Portanto, temos uma maioria
sim, é interessada, é curiosa. Não aparece, mas é curiosa.
Estrategicamente optou por estar fora.
Claro, aliás, por isso é que eu naturalmente que ouvi, por isso é que eu, ao contrário de Sérgio, não faço a mesma leitura do mandato. Eu acho que, aliás, este mandato poderá ter sido, acredito, para a prática costumeira e tradicional e vinculada pelo sistema político local, que tenha sido um ano sui generis.
Foi fora da caixa.
Foi fora da caixa, apresentou-se aqui alternativas, aliás, não é só uma posição, nós podemos referir só aos outros partidos, aliás, até ficará um bocadinho, na minha opinião, às vezes, talvez uma falta de autorreflexão do Partido Socialista quando se apresenta aqui com uma crítica à oposição, sem contrariar o aspecto de que a sua própria posição enquanto partido foi dividida em dois trabalhos de grupo e que agora se apresenta aquilo que era um grupo do PS, agora apresenta-se em duas candidaturas, não nos esqueçamos deste facto. Portanto, isto é sintomático de que, de facto, a oposição, e eu concordo com o Sérgio neste aspecto, em Ilhavo, não tem uma união, mas não tem uma união de princípio por vários motivos. Primeiro, do ponto de vista ideológico, naturalmente que há aqui diferenças circunstanciais. Depois, havendo candidatos independentes, é naturalmente inevitável que eles não tenham que andar a reproduzir a velha cassete do partido. Já lá vai o tempo da cassete e não temos que andar aí a apregoar. Naturalmente que o partido, o Sérgio, por exemplo, referia-se a questões muito específicas, como o trabalho na sede dos órgãos autárquicos. Eu devo refletir, até porque poderia ou não sentir visado. Não me sinto nada visado, aliás, estou altamente confortável em relação a esse assunto, mas se me sentisse visado, por exemplo, em relação ao trabalho na Assembleia Municipal, não concordo com a opinião do Sérgio. Portanto, a apresentação de moções, por exemplo, foi feita no início do mandato por este candidato que se assume aqui humildemente como uma pessoa sem grande experiência na lide política, mas que tem feito aquilo que acha que deve fazer. E, portanto, apresentei-me logo de imediato e até estive com cuidado logo nas primeiras sessões a apresentar umas moções. Ora, eu não tenho o costume de fazer coisas só por fazê-las. E nem estou para reconhecer um sistema, não sei como é que as coisas se processam no PS, mas nos partidos pequenos as coisas são muito simples. Vêm diretivas, naturalmente, que são diretivas, não são instrutivas, são diretivas informativas e de sugestão, com propostas de projetos que se devem aplicar. Ora, esse trabalho, que é um trabalho muitas vezes extenso, quando estamos a falar de um núcleo de pessoas que acabará por ser naturalmente, ou pelo menos neste caso foi-lo,
meramente o deputado que se apresentava na Assembleia Municipal, porque os restantes membros desse pequeno núcleo, que aliás é um núcleo, como sempre foi dito, um núcleo informal que existe em Ilha do Bloco de Esquerda, são pessoas que se juntam com a tentativa de apoiar o partido e dar voz em época de eleições a essas ideias diferenciadas, e eu, ao contrário do Sérgio, não vejo nisso oportunismo, pelo contrário, vejo um processo salutar democrático, que se apresentam e que depois, naturalmente, que não tendo a disponibilidade, não tendo sido eleitas para um cargo, acabam por ter que tratar da sua própria vida. Estamos a falar de pessoas com profissões simples, pessoas que têm a sua vida financeira para fazer a sua manutenção e, portanto, naturalmente, que não podem dedicar-se à vida, até porque muitos deles não estão ligados aos lobbies partidários. Portanto, o Bloco de Esquerda, por exemplo, a Ilha não partilha, nem arranja lugares, nem coisas desse estilo. E, portanto, naturalmente que as pessoas estão na sua vida e o candidato fez um papel que é muitas vezes um papel pessoal. E naturalmente que o faz de acordo com a extensão dos dossiers, de acordo com a possibilidade de contribuição. Agora, aquilo que não está é para fazer teatro. E, portanto, aquela crítica fácil e permanente, apresentar moções, aliás, devo dizer, por exemplo, as primeiras moções que foram apresentadas foram, têm votos contra, não só da maioria, como da maioria da oposição. E, portanto, até questões que supostamente na altura todos estaríamos de acordo, como, por exemplo, levantamento de barreiras, ou então a questão dos vínculos precários, que entretanto já foi resolvida já depois desse debate. E esta ideia de que uma oposição toda no mesmo sentido, como de facto fomos ver, por exemplo, atas de assembleias municipais de mandatos anteriores, a mim parece-me hipócrita. E, portanto, a oposição aqui tem tido o papel que deve ter. O Sérgio entende que há um vazio, felizmente muita gente não pensará assim, portanto acredita pelo contrário que houve sim uma nova maneira de criticar e de estar na oposição, sabendo aquilo que devemos saudar quando achamos que uma conquista foi atingida e que era importante, venha ela tarde, venha ela cedo, podemos discutir isso quando oportuno, mas também reforçando que a crítica também lá esteve sempre nos projetos em que tivemos, e não foi raras as vezes em que a oposição, essa dita oposição tão zangada às comadas, que até aqui concordou em alguns aspectos. Portanto, não concordarei com essa visão profética. Acho que a oposição fez o trabalho que devia fazer e acho que se isto poderá ser sintoma de alguma coisa, parece-me ser sintoma aqui de um problema que existe mesmo no PS em Ilha. Já o disse aqui e volto a repetir. Há aqui uma espécie de, se não estão contra mim, se não estão comigo, é porque estão contra mim. Muitas vezes é esta leitura que faço, de tal ponto que, para mim, é a única explicação para a própria cisão interna do PS. Portanto, se não estamos naquela via, se não concordamos com aquelas ideias, se não fazemos o mesmo tipo de crítica, despida e nua, digamos assim, à maioria, é porque estamos contra. E somos um alvo a criticar. Eu penso que isto não acrescenta nada à política de Ilha. Devíamos concentrar-nos muito mais no plano das ideias. Então, mas que projetos é que o PS apresenta até agora? Ainda não o ouvimos. Que projetos é que vamos criticar a maioria? Que é que poderia ter sido feito de forma diferente? Isto a mim parece-me um discurso muito mais relevante de qualquer discurso que oponha aqui oposições.
Estamos ainda com 20 minutos para o final do programa e incidíamos também isto no outro lado do espelho. Se tivermos esta tal oposição que foge um bocadinho às lógicas a que estávamos habituados, como é que o poder exerceu esse poder durante estes 4 anos? Sérgio Lopes, agora começava por si. Faltou o microfone, Sérgio. Agora sim.
Sim. Eu só queria dar nota de que eu não defendo que deva haver uma frente unida na oposição contra a maioria. Não defendi isso, nem hoje, nem nunca. Portanto, nós ou fazemos o debate com base naquilo que efetivamente uns e outros dizem, e o debate será então, funcionará então numa base em que de facto estamos todos a falar sobre a mesma coisa, ou então depois fazemos o debate em inventar coisas que as outras pessoas disseram e estamos a determinada altura cada um a falar de realidades distintas. Portanto, isso até pode servir como cortina de fumo para passarmos por cima daquilo que é relevante no debate, mas serve para muito pouco para aquilo que são os superiores interesses do município, que é aquilo que mobiliza este programa, ou aquilo que devia mobilizar aqueles que constituem este programa, que são aqueles que foram eleitos para representar os municípios na Assembleia Municipal. E, portanto, não, não, o PS não defende uma frente unida, até porque isso enfraquece a oposição. O PS defende diversidade. Aliás, como defende no seu próprio, na sua própria forma de funcionamento interno. No fim do dia, a diversidade e a liberdade é o valor fundamental no Partido Socialista e deve ser o valor fundamental da nossa democracia, e a liberdade fomenta a diversidade, e é a diversidade que gera ideias completas e robustas ao serviço do coletivo. Agora, para haver diversidade é preciso haver agentes ativos, e aquilo que eu dizia na minha introdução à avaliação, porque é isso que está em causa neste debate, calculo, é a avaliação do mandato. Aquilo que eu lamentava na minha introdução à avaliação à oposição, porque foi isso que me foi pedido, era de que essa diversidade não existia. Essa diversidade não existia porque há dois agentes que não são tão ativos quanto aquilo que deveriam ser. É a minha opinião, é a minha avaliação. Não é discutível? Claro que é. Como são todas, mas é a minha. Não estou a procurar agredir ninguém, não estou a procurar lançar insinuações sobre ninguém, não estou a procurar fazer juízos de valor e morais sobre ninguém. Estou a fazer a minha avaliação, assim como os demais fazem a sua sobre o PS, e espero que façam sobre si próprios.
E alargando essa análise à questão do poder.
Nós felizmente fazemos esta avaliação no PS, fazemos esta avaliação sobre nós próprios e sobre os demais, fazemos lá várias vozes, porque somos vários, não somos só um. E portanto tenho esse conforto, sinto-me confortável com isso, porque esta é uma avaliação coletiva. Uma avaliação coletiva introspectiva, retrospectiva, não é profética, porque ela é retrospectiva, também sobre a realidade que nos rodeia, porque nós não trabalhamos para nós próprios, trabalhamos em cima de uma circunstância que tem vários agentes que se movem. E nesta circunstância, aquilo que encontramos da maioria, da parte da maioria, não acrescenta nenhuma novidade em relação àquilo que vinha do passado, e de um passado que não é de 2013 a 2017, de um passado que é de 97, na forma de governar, nas principais prioridades. Não sentimos grande diferença. Eu posso dar aqui o meu testemunho pessoal, que enquanto vereador, que é uma experiência profundamente diferente ao nível autárquico de todas as demais funções que desempenhei e que muitos desempenham. Não estou a dizer que é melhor nem pior, é diferente, porque nos permite um conhecimento de facto bastante mais profundo daquilo que é o funcionamento da autarquia, e aquilo que constatei foi o agravamento das convicções que já tínhamos sobre a forma como o PSD lidera a autarquia, o fechamento com que o PSD lidera a autarquia, o facilitismo com que o PSD lidera a autarquia, a falta de transparência com que o PSD lidera a autarquia, a falta de disponibilidade para debater efetivamente os assuntos e procurarmos chegar a soluções que sejam confortáveis para todos, que o PSD tem, as prioridades, muitas prioridades que são prioridade há 20 anos e nunca são concretizadas, nunca passam do papel. A falta de ideias novas, quer dizer, há programas que funcionam há 20 anos da mesma maneira, como se a sociedade não tivesse evoluído. Foi isto que encontramos na maioria. É lógico que nem tudo é mau. Encontramos ao longo destes últimos 8 anos uma forma diferente de abordar a gestão da tesouraria, por exemplo, e uma forma diferente de abordar o cumprimento dos compromissos com fornecedores e o cumprimento do pagamento da dívida bancária. Mas não nos podemos esquecer que os responsáveis por termos chegado a uma situação de pré falência da Câmara Municipal em 2011, em que tivemos que recorrer ao programa de apoio à economia local para limpar quase 12 milhões de euros de dívidas a fornecedores, os responsáveis são os mesmos. E que esta limpeza da dívida ao longo dos últimos 8 anos foi feita às custas de uma sobrecarga fiscal nos municípios. O município de Ilhavo é, na região centro, salvo erro, o segundo ou o terceiro município que mais IMI cobra per capita a cada um dos municípios. Portanto, a limpeza da dívida foi feita às custas do jackpot fiscal, porque nós não podemos esquecer-nos que nos últimos 8 anos, a Câmara Municipal de Ilhavo, em cada ano, cobrou mais do dobro de IMI que cobrava antes de 2012. A Câmara, neste momento, cobra 8 milhões de euros de IMI às mesmas pessoas, ao mesmo edificado. E não teve uma política de desagravamento fiscal efetivamente impactante na vida das pessoas para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Depois, passámos do 8 para o 80, se vivíamos com as mãos na cabeça, aflitos em termos de gestão de tesouraria nos tempos do engenheiro Rival Esteves, agora vivemos, se calhar, excessivamente desafogados, porque nós registámos ao longo dos últimos meses saltos de tesouraria de 4 milhões, de 5 milhões de euros. Ou seja, em larga medida, o município tem muita da sua capacidade financeira desaproveitada, que não está ao serviço de intervir na comunidade, de resolver os problemas que surgem, nomeadamente durante os últimos meses de crise pandémica, que teve muitos efeitos nefastos na economia, na vida das famílias, na vida da comunidade, das associações. E, portanto, o nosso balanço não é muito diferente daquele que era há 4 anos. Daí que nos apresentemos a eleições para o próximo ciclo autárquico. A realidade mudou, nomeadamente naquilo que diz respeito aos agravamentos provenientes da pandemia, mas depois todos os demais problemas que nós identificávamos há 4 anos que eram precisos resolver no território e na forma de funcionamento da nossa comunidade mantêm-se, porque a autarquia não os resolveu. Nós de 2013 a 2017 tivemos um avanço substancial com a implementação do saneamento na Gafanha da Nazaré. Sim, e devemos ficar satisfeitos por isso, sem nos esquecermos que foi feito na segunda década do século XXI, numa cidade. Numa cidade de 15 mil pessoas, 15 mil habitantes, não tinha saneamento. Devemos ficar satisfeitos? Devemos, mas devemos olhar retrospectivamente e pensar. Mas que comunidade é esta que ainda não tinha resolvido este problema do saneamento básico numa cidade de 15 mil habitantes? Nos últimos 4 anos, avançámos muito pouco. Continuamos a ter milhares de pessoas que têm que recorrer a fossas sépticas. E aquilo que se perspectiva, se o PSD continuar a governar, é muito provavelmente chegarmos ao final do próximo mandato autárquico e a Gafanha do Carmo continuar sem saneamento. Portanto, há aqui uma série de prioridades que continuam a ser desmazeladas por esta maioria e isso é lamentável.
Está feita esta leitura, Sérgio. Ricardo, qual é a sua visão para aquilo que foi o exercício deste poder maioritário de 4 anos?
Eu acho que esta leitura, honestamente, voltamos quase à questão anterior, porque acabamos por estar sempre aqui, honestamente, em esferas diferentes. Porque é precisamente esta crítica que eu encontro vazia de sentido, tenho que ser honesto. Porque a permanente referência, do ponto de vista da leitura que façamos desta maioria e do seu último governo, deve ser uma leitura realista, pragmática, despida da necessidade de substituição ou de alternativa a um poder partidário e, portanto, fazê-la de uma forma objetiva. E é aqui que me parece que a oposição se deve encontrar e que talvez não se tenha encontrado, só para fazer este remate em relação ao que falávamos há pouco, porque é precisamente esta falta que sinto. E digo isto em que sentido? Mas de que nos serve agora, com toda a franqueza, o permanente já acuso, estamos aqui num modo zolá, já acuso disto, acuso daquilo, quando não oferecemos em boa verdade um projeto alternativo? então vamos discutir o que é que poderá ser diferente daquilo que fez esta maioria. Porque todo este discurso que reverte, por exemplo, para 97 e para o endividamento de Ribau Esteves, é um discurso que não pode ter lugar no debate atual, digamos assim, da política em Ilhavo, porque a tendência neste momento foi precisamente outra, a inversão é completamente diferente. E, portanto, quando estamos a criticar a maioria e não fazemos o reconhecimento de uma alteração de paradigma em qualquer aspecto, a partir daí o nosso argumento, pelo menos seria a minha maneira, se a partir de um determinado momento entendesse que estava a fazer uma crítica à maioria e que a montava sobre uma peça que está estragada, que todo o meu argumento depois descaia. Portanto, é óbvio que há uma mudança de paradigma. Já o disse aqui e volto a reforçar. Dizer que a gestão de Fernando Cassoiro é uma gestão PSD igual àquela gestão que tínhamos com Ribau Esteves é uma falácia. Portanto, é evidente que estamos a falar de duas personalidades, independentemente da cumplicidade que tenham tido do ponto de vista dos mandatos em que Ribau Esteves era o presidente e Fernando Cassoiro era vereador. E, portanto, é evidente que há uma mudança de paradigma, de modelo até de gestão, se quisermos dizer assim, e que há em Fernando Cassoiro uma preocupação muito mais exaustiva com a gestão das contas. E, portanto, estamos a falar de uma pessoa que claramente se preocupa muito com a saúde financeira do município. Aliás, é ele que herda, não nos podemos esquecer, as dívidas que são deixadas pelo anterior autarca e que terá que trabalhar o plano para soldar as contas. E, portanto, foi o que fez. E este reconhecimento é um reconhecimento que já fiz quantas vezes entendi necessário e voltarei a fazer, porque acho que é um reconhecimento devido a Fernando Cassoiro por ter posto as contas em dia. Agora, o que aqui devemos discutir, e aí sim tem sido o meu fito, muitas vezes não numa ótica de uma crítica, porque estamos sempre a dizer, por exemplo, eu devo dizer, por exemplo, que este é um discurso que, enquanto candidato, nunca consegui acompanhar o discurso fácil que está permanentemente a acusar a maioria de ilegalidades e depois, quando vamos a ver, eu, aliás, como uma pessoa jovem, digamos que jovem por ser a primeira vez que estou na Assembleia, estive sempre com expectância com todas as diversas questões que se levantavam de legalidade e que depois, quando realmente eram apreciadas nos órgãos que as deviam apreciar, foram todas arquivadas. E, portanto, por exemplo, costuma-se falar de um desmazelo e de quase um costume ilícito, quase, uma prática de costume ilícito nesta maioria que depois nunca se veio a comprovar. E, portanto, este é um discurso que para mim não faz oposição. O discurso que faz oposição é o discurso das ideias. E aí sim, se me permitir muito rapidamente, é evidente que, não raras ocasiões, os nossos pontos fortes são também os nossos pontos fracos. E, portanto, esta concentração exclusiva, ou quase exclusiva, de Fernando Cassoiro em pôr as contas em dia, que não possibilitou atempadamente, estamos a falar de um espaço de um mandato, certo? Portanto, deste mandato e já do que se herdava do anterior, na qual já era Presidente da Câmara, e em que devemos compreender que esta preocupação em gerir a casa não permitia um investimento mais rápido e mais vincado em áreas que eram necessárias. Se bem que houve até uma mudança de paradigma, esta também já a tenho referido, no tipo de obra, não é? Porque a crítica que mais fazia à anterior gestão PSD era a quantidade exaustiva de obras de grande monta para encher o olho. Portanto,
a política do botão.
A política do botão. Portanto, de repente um concelho como Ilhavo tem 3 ou 4 centros culturais. Era preferível termos 2 e 2 bons centros culturais ou até só um que o fosse e termos concentrado essa canalizada, esse investimento para outras áreas. Mas isto lá está, é o passado. Neste momento houve uma mudança de paradigma, Fernando. Cassoiro deixa de investir nestes grandes projetos, à exceção de um ou outro disparate que inclusivamente aqui já discutimos, por exemplo, fomos todos altamente críticos, porque aqui foi um projeto, por exemplo, que eu não pude aprovar. O Noviário da Barra, por exemplo, que é um projeto que lá está, há quem considere que aquilo apresentou de facto algumas melhorias, mas não resolveu os problemas estruturais e estruturantes da mobilidade naquela zona do concelho. E portanto, é esta sempre a crítica, porque é mais não por aquilo que se fez, mas por aquilo que ficou de facto por se fazer. Mas aqui é óbvio que há montes de coisas que ficam por fazer. Nós poderíamos estar aqui mais 20 ou 30 anos em planos idealistas, que muito ficaria sempre por fazer. O trabalho político é um trabalho contínuo. Agora, o que eu acho que falta ainda, e isto continuamos sem ouvir nenhuma referência dos partidos, é no estabelecimento de quais são as prioridades para Ilhavo. Como é que vamos fazer a tal cidade que se fala nos próximos anos? Em que é que ela precisa de ser investida? Temos uma reestruturação urbana que avançou, mas ainda tem muito para terminar. Logicamente que essa crítica que o Sérgio faz é válida, portanto a questão da Gafanha do Carmo devia ter sido antecipada, era uma coisa que já devia estar acabada. Mas vejam bem, a maioria não oculta isto. Eu não posso esquecer-me, por exemplo, ainda de uma notícia que há pouco tempo saiu, de Marcos Ré, onde ele referia, andamos sempre a apanhar porrada, penso que tinha sido esta a expressão, de que tinha estado sempre a apanhar porrada por causa da história do saneamento. É natural, é aquilo
no fundo,
aspecto.
Ele fazia ali uma viagem pelo seu próprio tempo de permanência no Executivo, olhando para trás até ao momento em que está
exatamente,
agora.
Exatamente, e identificando esses pontos sensíveis da candidatura
que
eu acho que a própria maioria...
E dizendo que ele próprio conseguia perceber...
Eu acho que, exatamente, eu penso que a própria maioria tem dificuldade em perceber essa sua ausência, digamos, em questões que são essenciais e estruturantes. Portanto, é óbvio que podemos criticar estes 5 anos, no sentido destes 4 anos, aliás, pela... digamos que houve um trabalho que tinha que ser feito, que veio muito atrasado, mas que felizmente que está a ser feito, não avançou nas condições que gostaríamos que tivesse avançado, nem com a velocidade que deveria ter avançado. Claro que há aqui situações excepcionais, já a questão do Covid, sabemos, não é só aqui, quem estiver atento até no âmbito privado, várias áreas profissionais das quais a construção está dependente e as obras públicas estarão naturalmente dependentes, têm tido quebras. E,
portanto, o dinheiro, o financiamento,
os materiais, a mão de obra, as deslocações, já fizemos aqui, até fizemos a caricatura aqui com aquele aspecto de Penafiel, dos calceteiros que tinham que vir todos os dias de Penafiel para pôr a calçada aqui assim nas obras de
Ilhabela. E eventualmente a decisão política também, não é?
E a decisão política, que eu penso que era o que te dizia. Muitas vezes o nosso ponto forte é necessariamente o nosso ponto fraco. Eu acho que aqui o que aconteceu foi que, com a preocupação de pôr as contas em dia, de garantir que se iniciar estes projetos, que há muito que estavam atrasados e que eu acho que há a consciência de que estavam atrasados e tinham que seguir, e ainda assim vão terminar alguns tardiamente e com muito por fazer. Eu acho que perante esta realidade não houve a capacidade de investir estrategicamente e pensar com uma visão maior o que é que vamos fazer agora.
Vamos ouvir o Carlos Pedro Ferreira, que está também à distância. Carlos, pegando até nestas palavras do Ricardo, foi a ditadura das contas a marcar este mandato?
Não creio que tenha sido a ditadura das contas. Eu queria só andar um bocadinho atrás, porque o Sérgio disse, e eu concordo com ele nesse aspecto, de que de facto há uma oposição que podia ter sido mais forte dentro do local próprio onde se faz a oposição, que é na Assembleia Municipal, etc, etc, onde o CDS-PP tem um representante, que é António Pinho. E, portanto, isto tem duas leituras, que é tipo a interferência ou as sugestões ou as críticas são poucas, porque o CDS-PP está mais ou menos de acordo com aquilo que o Executivo faz. Outra questão é a minha posição como comentador, entre aspas, mandatado ou pelo menos autorizado pelo CDS-PP para estar neste programa. E eu acho que a questão que se coloca hoje, que se vai colocar quando forem as eleições, é quem é que está mais bem preparado para seguir os próximos 4 anos. Essa é que é a grande questão, é aquilo que os ilhavenses querem saber. É se é o engenheiro Cassonho, que concordo com o Ricardo, que não tem nada a ver com o perfil nem com a forma de estar do Ribalesteiros, portanto é um tipo de governance completamente diferente, portanto não foi ele que criou a dívida, está a geri-la. Agora, se bem ou mal, também já falámos disto aqui, que eu próprio disse que não fazia sentido ter tanto dinheiro em caixa, havendo tanto sítio para colocar dinheiro. Ok? Essa crítica já foi feita, eu percebo, voltando outra vez ao Sérgio, que se calhar não devia ter sido eu no programa a fazê-la, mas fila. Portanto, fiz o meu exercício. Aquilo que eu vejo agora é quem é que, nesta altura, e até com as alterações que vai haver em 2022 relativamente ao aumento das responsabilidades dos executivos e em cada conselho, quem é que está mais apto para poder mandar ou dirigir uma autarquia que vai passar a ser uma mega empresa, ou pelo menos uma PME no mínimo das grandes. E essa é que é a questão que se coloca, e eu vejo, e vou dizer isto com toda a sinceridade, que vejo claramente na falta de alternativa e tendo em conta a experiência que tem o engenheiro Cassonho, que claramente o PSD é aquele que nos dá mais garantias de poder fazer esse exercício melhor, aprendendo, já como aprendeu, como disse o engenheiro Marcos Rec, que há muita coisa para fazer, nomeadamente a Gafanha do Carmo, que estará com toda a certeza feito, e agora começar a corrigir, aumentando o número, porque também já estamos a olhar para um executivo que já está, por um lado, um pouco, enfim, envelhecido. O Jean Marco Correia com certeza que irá sair em breve, o Jean Cassoimo já tem alguma idade e, portanto, é preciso que haja renovação dentro do PSD ou dentro de, quer dizer, pessoas ligadas ao aparelho do PSD ou fora dele, ou que seja, com independentes, sem independentes, de maneira que se consiga depois materializar um conjunto de coisas que já estão na agenda, estão marcadas, que o próprio PSD reconhece que ele próprio também não percebe como é que ainda não está feito, nem ele nem ninguém. Como é que uma coisa que é um bem primário, que é o saneamento, como é que a Gafanha do Carmo ainda não o tem? Eu percebo que eles não consigam perceber, e eu também não, nem ninguém consiga perceber, porque não será com certeza por a Gafanha do Carmo ter meia dúzia de pessoas de habitantes, com certeza que não será essa a razão, seria uma aberração ser por essa razão, mas alguma razão será, que eu desconheço, nunca perguntei, mas eu penso, para fechar, que aquilo que terá que colocar, será colocado na cabeça dos ilhavenses, é quem é que, nesta altura não, quando forem as eleições, está mais bem preparado para poder tomar as rédeas do poder local, não esquecendo que, e já o tinha dito, mas volto a repetir, que esta cisão que aconteceu no PS, esta, enfim, divisão entre o candidato Conde e o Campo Largo, levou a que, eventualmente, a uma perda de uma oportunidade única. Mas pronto, quando chegar às eleições, veremos. Não tenho mais nada a dizer sobre o assunto.
Ricardo, para fecharmos agora um minuto a cada um nesta última ronda.
A leitura que o Carlos faz não é uma leitura que também é estranha, no sentido em que, do ponto de vista político, fizemos já aqui essa análise. Eu acho que vamos assistir à campanha, portanto, ainda estamos no início, digamos assim, da vindima. Vamos assistir ao que vão ser os projetos, o que vão ser as propostas, o que é que os candidatos têm a apresentar. Mas eu também não tenho dúvidas que este, poderei até estar errado, mas do meu ponto de vista e daquilo que vejo, não de uma leitura pessoal, porque aqui não é uma questão de ideologia, é uma questão de ponto de vista, até, eu sou honesto, prático e estratégico, olhando para a questão, parece-me inevitável que, independentemente de ser talvez uma época em que possa haver, devido, lá está, às vezes, muitas vezes, é essa ausência de grande obra de que falamos, de haver algumas zonas do concelho que continuam por ser renovadas, por ser devidamente urbanizadas, e, portanto, eu acredito que este fosse um momento relativamente débil, poderia ser um movimento relativamente débil para esta maioria, sendo que ela própria assume, digamos assim, este desgaste no seu projeto, e no sentido em que se deve agora uma espécie de arrumei a casa, vamos agora, portanto, remodelei a casa, vamos agora apresentar novas ideias. E perante esta ausência, poderia ser um momento de enfraquecimento para a maioria. Agora, também me parece evidente que, ante esta cisão, digamos assim, do maior partido da oposição e aquele que se poderia propor a substituir a força que atualmente atua em Ilha, isto veio beneficiar a candidatura de Fernando Cassoilo. Portanto, ele apresenta-se como um candidato, há aqui uma cisão PS, há uma divisão de eleitorado que será natural, de uma forma ou outra, além de outras novas realidades que podem aparecer no panorama. Portanto, temos uma candidatura do Chega, portanto, eu não sei, de certeza que o PS já terá feito esses exercícios, que tem malta profissionalizada nisso, e, portanto, já terão feito os métodos de ontem, etc. Eu também já assisti às simulações que foram feitas sobre isso, e, portanto, poderá, muito facilmente, nestas eleições, a realidade a que estamos habituados, digamos
mudar
assim,
completamente.
Vai mudar, portanto,
mesmo ao nível da Assembleia,
a nível de variações, a nível da Assembleia, portanto, os cálculos já foram feitos e com diferentes realidades e cenários, e temos aqui algumas opções novas que são muito interessantes. E, portanto, mas o resultado dessas novas opções, à partida, é a fragmentação, digamos assim, de
uma pulverização.
Exatamente, do voto, o que levará a uma realidade nova, na qual, na melhor das hipóteses, Fernando Cassoilo consegue a maioria e vai governar, porque senão, na pior das hipóteses, estará dependente de um outro candidato, com o que isso muitas vezes, na minha opinião, depois provoca. Eu não sou um pró-geringonça, devo dizer, acho que já o disse aqui mais do que uma vez, porque, aliás, olho para depois para este projeto constante de força, olho, este negócio, portanto, negociar a vida dos ilhavenses de futuro, andar aqui num bate-bola, tens que me fazer esta cedência, não que eu faça daquela, sem muitas vezes considerando o interesse, digamos que local e supremo da população local, e estando aqui com questões partidárias. E, portanto,
não seria favorável, sou honesto, em algum cenário, a um destes governos mistos, lá está, em que agora há aqui uma espécie de geringonça para a ilha. E, portanto, e acho que a maior parte das pessoas também não. E, nesse sentido, é que entende que a cisão, já o dissemos aqui no passado, e, portanto, não vale a pena estar a bater no ceguinho, a cisão dentro do PS criou este espaço confortável para que Fernando Cassolo se assuma para um novo mandato. E, portanto, não tenho grandes dúvidas, aliás, do resultado das eleições.
Sérgio Lopes. Microfone, Sérgio.
Peço desculpa.
Ah, agora sim.
Três notas muito breves sobre aquilo que foi sendo dito. O presidente Fernando Cassolo é tão responsável pela dívida como o presidente Ribosteus, porque as câmaras municipais são órgãos colegiais e, portanto, o Fernando Cassolo foi vereador durante 16 anos do presidente Ribosteus, era, aliás, o vereador das obras públicas, vejam lá, que é o grande sorvedor e gerador de dívida da Câmara Municipal de Ilhavo. Portanto, eu não me acredito, até em respeito por Fernando Cassolo, que Fernando Cassolo fosse uma marioneta de Ribosteus. Como me merece respeito, não vou desresponsabilizá-lo da gestão em que ele esteve envolvido. Depois, dizer-vos que as ideias e o programa do PS não aparecem de 4 em 4 anos. Vão sendo veiculadas no dia-a-dia. E, portanto, os municípios de Ilhavo conhecem subejamente as ideias, os projetos e a postura que o PS defende para a governação local, porque nós vamos, à medida das necessidades e da definição da nossa agenda, nós vamos comunicando diariamente, durante todo o ciclo autárquico, as ideias do Partido Socialista e aquilo que, e portanto, o programa eleitoral do Partido Socialista, que será naturalmente apresentado em devido tempo, é o Partido Socialista que decide quando é que o apresenta, será apresentado em devido tempo, mas também não apresentará surpresas estruturais face àquilo que vem sendo dito. Só quem está muito distraído é que não conhece a postura do Partido Socialista para a governação da autarquia. Como nós não funcionamos como um bar de praia, que só funciona de 4 em 4 anos no período de eleições, nós apresentamos ideias 365 dias por ano durante os 4 anos. Em relação ao futuro, que ainda que não seja o assunto deste debate, mas foi sendo referido, eu acho, não deixo de encarar com ironia, que aqueles que criticam a polarização sejam os mesmos que fiquem incomodados com a pulverização. E aqueles que se dizem os arautos de que a política devia ser diferente, devia ser baseada no diálogo, temam o crescimento da importância da negociação e do diálogo para a construção de soluções governativas. Não deixa de ser irónico que numa frase, numa hora, se possa dizer tudo e o seu contrário a sair da mesma boca.
Carlos Pedro Ferreira.
Sim, para fechar, não é? Não percebi esta última frase do Sérgio, mas eu tenho tido, desde há 4 anos para cá, dito sempre aquilo que penso, e de vez em quando concordo com a Gia Canção, de vez em quando não concordo, uma grande parte das vezes não concordo, outra dou-lhe o benefício da dúvida. E, portanto, voltamos outra vez à referência dos bares de praia que abrem de 4 em 4 anos, ou o que seja. É assim, vamos ver qual é a eficácia de quem está 365 dias por ano, 4 anos, a mandar ideias e a sugestões. E depois os ilhavenses, das duas uma, ou são, nesta leitura de que nós todos os anos, todos os dias, durante 4 anos, estamos a dar indicações e fazer crítica positiva e negativa, etc, etc. Vamos ver qual é o resultado desse esforço hercúleo do PS, que, enfim, começou logo com esta cisão, ok, acontece, portanto, nem uma unidade interna que não acontece, não conseguiram sequer ter unidade interna da apresentação de um candidato único, e, portanto, vamos ver qual é a eficácia, ou se uma posição de treinador de bancada, o comentador de conversa de café, é mais eficaz na implementação de medidas nos próximos 4 anos do que uma política de bota abaixo, que está sempre contra tudo e qualquer ideia, qualquer projeto do executivo, que é sempre barrado, ou quase sempre barrado, eu diria, 99.9% das vezes tem sempre uma crítica, eu como cidadão e como ilhavense, vejo-me, eu critico, e acho que é assim que deve ser, se deve estar na vida, quando as coisas estão bem feitas, estão bem feitas, quando estão mais ou menos, estão mais ou menos, quando não se percebe, dizer isto, quando não se percebe, quando são coisas que são completamente descabidas, poder chamar-lhes uma aberração. Agora, isto tudo, e voltamos sempre àquela velha história, através dos jogos dos partidos e das estruturas partidárias. É o resultado das estruturas partidárias que leva a que determinado tipo de posições que se tomem, que se têm tomado por parte de alguma da oposição, seja nesta lógica de que se eu concordar com uma determinada decisão da autarquia ou do executivo, eu estou a favorecê-lo do ponto de vista de votos e, portanto, eu tenho que encontrar-lhe algum defeito ou alguma coisa para poder criticar, por forma a manter esse estatuto de oposição, como se o estatuto da oposição fosse alguma coisa de estar contra. A oposição é quem está, que defende outras ideias, o que não significa que esteja contra todas as ideias que alguém apresenta. É uma pessoa que tem outra leitura política geral sobre a forma como se deve, por exemplo, exercer a governação ou quais são os pilares daquilo que é relevante e, no fundo, da estratificação ou das prioridades para, no caso de Ilha, do Conselho, e dizer não, isto era mais importante que isto e que isto e que isto, mas estamos a falar, já falamos e vou fechar, que é a questão, por exemplo, que nem o PS percebe, que era a questão que seria a questão mais importante, seria o saneamento da Gafanha do Cabo, e não foi até agora feito de uma maneira que ninguém consegue perceber, porque é uma inversão das prioridades, quer do próprio executivo, quer da própria oposição. E, portanto, o que eu tenho para dizer, fechando a parte da minha representação como CDS-PP, é que, do que eu sei, não sei se vai apresentar algum candidato ou não, não sei se há uma área de conforto relativamente ao PSD ou não, não tenho informação sobre esse assunto, mas não vejo disso um grande problema, porque dada a dimensão que o CDS-PP tem, portanto nunca podia ter ambições de ter uma presidência do executivo, não tinha hipótese nenhuma, e portanto não posso responder.
Dentro de 15 dias, Carlos, cá estaremos ainda, este não é o último programa, okay. Teremos um último antes de férias de verão e depois teremos ainda, creio eu, alguns, pelo menos talvez dois programas antes das eleições, vamos estudar esse calendário. Mas antes de férias de verão ainda teremos o próximo dentro de 15 dias e aí se calhar vamos ver se já com dados sobre essa questão também que pode fazer luz sobre o posicionamento do PP em relação ao Partido Social Democrata. Agradeço a vossa presença neste programa. Dentro de 15 dias cá estaremos para analisar aquilo que os próximos 15 dias nos vão trazer na política ilhavense. Boa tarde, bom fim de semana.